depois de, na Assembleia Municipal, a Carta Educativa e os transportes urbanos da Guarda terem sido alvo de troca de argumentos políticos, estes assuntos voltaram a ser abordados na reunião do Executivo da Câmara da Guarda. A GNR deteve um homem de 59 anos e uma mulher de 38 por furto de veículo e posse de arma proibida no Conselho de Ceia. Amanhã, os trabalhadores da função pública estão em greve.
Vai gostar desta novidade. A Choupana do Pastor inaugurou uma nova loja no centro da Guarda. Agora pode visitar-nos também na Avenida Rainha Dona Amélia, lote 1, resto chão direito, e saborear o melhor da charcutaria, queijos incríveis e vinhos irresistíveis. Produtos regionais com sabor autêntico, texturas, cheiros e aromas da Serra da Estrela que não pode perder. O nosso mel, as nossas compotas, os licores e produtos gourmet produzidos com ingredientes selecionados e cuidadosamente elaborados vão proporcionar-lhe uma experiência ímpar. Conheça a nova loja na Avenida Dona Amélia, lote 1, resto do chão direito. Encontre-nos também na Guarda Gar, na Avenida da Igreja, edifício São Miguel, número 14. E em Solurico da Beira, na Rua Sacadura Cabral, número 63. Contacte-nos pelos telefones 962-322-113, 968-509-650 ou 271-238-201. Choupana do Pastor. Tradição, qualidade e sabor.
Manhã de quinta-feira, hoje é dia 16 de março, vamos agora olhar para a previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Podemos contar com períodos de céu muito nublado, aumentando de nubosidade de norte para sul durante a tarde. Períodos de chuva a partir do início da tarde, a começarem no litoral, mas que se deve esta chuva alastrar-se para as restantes regiões do país. O vento vai soprar moderado a forte nas terras altas e está prevista uma pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. A máxima prevista para hoje na Guarda é de 16 graus, Viseu 19 e Castelo Branco 22. A esta hora, na Guarda, os termómetros marcam 11 graus. 8 horas 35 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, um simultâneo com a Rádio Fronteira.
Informação com Pedro Paula.
Mais uma vez, bom dia. Continuam as buscas no Conselho de Pinhel, mais concretamente na localidade do Sorval, para tentar localizar um homem dado como desaparecido na passada terça-feira. Um homem de 42 anos. No local, nestas operações, encontram-se 34 operacionais, apoiados por 10 viaturas. Também de ontem à noite há notícia de outro desaparecimento, desta vez no Conselho de Ceia, na localidade de Pinhanço. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino com 72 anos de idade e que foi dado como desaparecido ao final da tarde de ontem. No local estão 11 operacionais apoiados por 3 viaturas. Depois de, na Assembleia Municipal, a Carta Educativa e os transportes urbanos da Guarda terem sido alvo de troca de argumentos políticos, estes assuntos voltaram a ser abordados na última reunião do Executivo. No caso do dossiê dos transportes urbanos da Guarda, Carlos Monteiro, vereador do PSD, veio exigir mais explicações ao Presidente da Câmara da Guarda sobre esta matéria.
não se compreende como 16 meses depois de ter tomado posse, dirigir-se aos cidadãos da Guarda, aos deputados da Assembleia Municipal, como que levantando dúvidas, incertezas sobre questões que estão dirimidas na Justiça, quisemos explicações do Sr. Presidente, explicações essas que não vieram a lume e não conseguiu minimamente e de forma objetiva esclarecer o que queria dizer com colocar a cabeça no cepo, porque houve duas ações judiciais, dois processos judiciais que são normais num procedimento que tem a ver com os transportes públicos urbanos da cidade da Guarda e procedimento esse que tem no seu contexto normal, desde logo, o pedido do Vice Tribunal de Contas, como também uma ação que ocorreu e que foi dirimida entre as partes.
Quanto à Carta Educativa, o vereador social-democrata afirma que a que está em vigor é de 2018, em detrimento daquilo que foi dito por Sérgio Costa.
Grave também foi invocar que estava a rever a Carta Educativa de 2008, sendo certo que eu fiz questão de pegar no site da Câmara Municipal da Guarda e dizer ao Sr. Presidente, recordando que ele tem uma Carta Educativa de 2018. Como é que alguém que é Presidente da Câmara tem o desplante, tem a capacidade de vir dizer o que diz, faltando à verdade, aos guardenses? Aceitamos fazer a política, mas a política tem regras, e política sem verdade é uma vergonha.
Na resposta, o autarca rebateu as declarações do vereador da oposição, sublinhando que o documento em causa não foi homologado pela DGEST, logo não tem efeito, mantendo sem vigor aquele que foi aprovado em 2008. Quanto à publicação no sítio do município, Sérgio Costa diz que a mesma foi feita no anterior mandato e nada refere quanto à sua aprovação.
Podem perguntar à DGEST porque é que a Carta Educativa não foi aprovada. Eu, por acaso, já indaguei o que estava no site do município, veja só, nós fizemos questão de não mexer em nada. Está lá no site do município a dizer que está aprovada? A carta, em definitivo, não está. Não foi aprovada, tal como eu disse na Assembleia Municipal. E esta é a verdade dos factos. Se quiserem mais informações, podem perguntar à DGEST. A Carta Educativa não transitou em julgado. A Carta Educativa que está em vigor é de 2008, feita à época pelo Executivo do Partido Socialista. É essa que está em vigor, porque o último processo não chegou ao fim. Não chegou ao fim da sua homologação final pelas entidades regionais da área da educação.
Já sobre os transportes urbanos da Guarda, Sérgio Costa disse que ficou bem claro na última Assembleia Municipal quem é que tratou deste dossiê, aliás, deixando entender que o ónus recai no anterior autarca.
Eu, sobre essa matéria, eu recordo e remeto para as minhas afirmações na última Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal acabámos por perceber, afinal, quem é que tratou deste concurso público. Aquilo que este Executivo já tinha dito, pela minha voz, quem é que tratou deste processo concursal, quem é que tratou, bem ou mal, tratou dele, e na Assembleia Municipal ficámos todos a perceber isso. Está gravado. Portanto, está ao alcance de todas as declarações que lá foram proferidas.
Sobre esta matéria, a Rádio F recuperou essas declarações de Carlos Monteiro, proferidas na última Assembleia Municipal e que foram agora vinculadas pelo Presidente da Câmara na última reunião do Executivo. Vamos então ouvir essas declarações de Carlos Chaves Monteiro na Assembleia Municipal da Guarda.
Relativamente aos transportes, não liderava a equipa, eu não era Presidente da Câmara em 2016 e em 2017, mas tinha especial responsabilidade no lançamento do novo concurso público internacional dos transportes urbanos da Guarda. Trabalho esse que foi realizado pela primeira vez no município da Guarda e muito provavelmente na região centro. Não havia muita prática por parte dos municípios na realização deste trabalho. Mas quero-lhe dizer, quer com o Presidente da altura, quer comigo, responsável pelos transportes, tivemos o maior cuidado em dar uma resposta atual, porque sabíamos concretamente o que se passava com os transportes urbanos, e repare que a decisão de retomar a situação anterior foi aquela que nós desenvolvemos de 2016 para a frente, enquanto o processo não foi concluído.
Declarações de Carlos Monteiro na última Assembleia Municipal. A terminar, o autarca Sérgio Costa disse aos jornalistas que considera que Carlos Monteiro continua com um discurso destrutivo e lamenta, e estou a citar, o lavar de roupa suja nas reuniões de Câmara por parte do vereador social-democrata.
O senhor representante do PSD na Câmara da Guarda já nos habituou ao seu discurso destrutivo, violento, mal educado, do bota abaixo, do não me querer deixar governar. Já nos habituamos a isso. E, portanto, nós estamos bem cientes, estamos bem concentrados naquilo que nós queremos fazer para o futuro desta nossa terra, porque foi para isso que fomos eleitos e não para andar a lavar roupa suja nas reuniões de Câmara. As reuniões de Câmara servem para, de uma forma construtiva, ajudarmos a fazer um futuro melhor para a nossa terra. É isto que nós vamos continuar a fazer, custe o que custar, doa a quem doer, porque a Guarda isso exige.
Depois de, na Assembleia Municipal, a Carta Educativa e os transportes urbanos da Guarda têm sido alvo de troca de argumentos políticos, estes dois assuntos voltaram a ser abordados na última reunião do Executivo. A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, deteve um homem de 59 anos e uma mulher de 38 por furto de veículo e posse de arma proibida e objetos furtados no concelho de Ceia. No âmbito de uma investigação que teve a duração de cerca de 6 meses, os militares encetaram diligências que permitiram deter os suspeitos em flagrante quando se faziam transportar num veículo furtado na zona da Covilhã. No decorrer da ação policial foi possível apreender diversos objetos furtados, bem como material usado para a prática de ilícitos criminais, destacando-se um bastão, uma mochila, uma viatura, entre outros objetos. Os detidos com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza foram constituídos arguídos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Covilhã, como dá conta o Tenente-Coronel João Marques, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda.
No âmbito de uma investigação por antecedentes criminais, que teve a duração de cerca de 6 meses no concelho de Ceia, foi possível apurar pelos militares da Guarda que os suspeitos se fizeram transportar num veículo furtado na zona da Covilhã, sendo os mesmos interceptados durante a madrugada. No decorrer da operação policial, foi possível apreender uma viatura furtada, um bastão, portanto, que se trata efetivamente de uma arma proibida ao abrigo da lei das armas, diversas ferramentas utilizadas na realização de furtos, objetos em metal utilizados no adorno de sepulturas em cemitérios, uma mochila, um par de luvas, etc. Portanto, os detidos com antecedentes criminais por ilícitos dentro da mesma matéria criminal foram notificados e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Covilhã.
A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, deteve um homem de 59 anos e uma mulher de 38 por furto de veículo, posse de arma proibida e objetos furtados no concelho de Ceia. Amanhã, os trabalhadores da função pública estão em greve. Em causa, entre as várias questões, estão o protesto pela atualização salarial de 0,9% proposta pelo Governo e também a promoção das carreiras. As escolas poderão estar novamente encerradas e alguns serviços de saúde também devem ser afetados por esta paralisação. O coordenador da União de Sindicatos da Guarda, José Pedro Branquinho, acredita que muitos funcionários públicos vão aderir a este dia de greve da Frente Comum e espera que o Governo possa ficar sensível às pretensões dos trabalhadores.
Nós esperemos que sim, que os trabalhadores manifestem o seu desagrado e adiram à greve no dia 17, uma greve que é da Frente Comum e abrange todos os sindicatos da administração pública, para que o Governo possa efetivamente dar respostas aos trabalhadores. Temos hoje muitas lutas dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, dos assistentes operacionais, de toda uma classe da administração pública que serve o Estado e que serve os portugueses, que hoje não beneficia de aumentos de salários como deve ser, os direitos vão diminuindo e, portanto, esta greve serve também para mostrar o descontentamento e esperemos que daqui para a frente o Governo olhe com outros olhos e possa vir ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores da administração pública.
José Pedro Branquinho só lamenta que estejam garantidos os serviços mínimos nas escolas.
São problemas diferentes, mas ao fim e ao cabo são iguais. É o congelamento das carreiras, nos professores, nos enfermeiros, nos médicos, é os salários, aumentos de abaixo de 4%. Infelizmente, nesta greve vamos ter uma situação que nunca tivemos, que é serviços mínimos. E estes serviços mínimos estão a inquinar completamente esta greve. Pela primeira vez, devido à greve de um sindicato que há muitos meses mantém greves persistentes, o Tribunal Arbitral libertou os serviços mínimos para a escola e, portanto, muito dificilmente vamos ter uma escola fechada porque há serviços mínimos para cumprir e os trabalhadores têm medo de ser penalizados com processos disciplinares e com outros processos. E, portanto, nesta greve não vai acontecer o que acontecia regularmente, com o encerramento de dezenas, centenas de escolas, com o encerramento de centenas de serviços. Na educação vamos ter o problema dos serviços mínimos que têm que ser cumpridos, pelo menos enquanto o Tribunal não se pronunciar a ver se é adequado ou não haver serviços mínimos na educação. Mas nós iremos interpor recurso nos tribunais administrativos e fiscais para que realmente o Governo, para que quem instituiu os serviços mínimos na educação possa mudar a opinião e possa restituir o direito de greve a todos os trabalhadores da educação, porque ela não se justifica.
O sindicalista entende que todos os serviços da função pública são confrontados com o mesmo tipo de problemas, que são o congelamento das carreiras e os aumentos salariais.
São problemas diferentes, mas ao fim e ao cabo são iguais. É o congelamento das carreiras, nos professores, nos enfermeiros, nos médicos, é os salários, aumentos de abaixo de 4% e em alguns casos cerca de 2%, quando a inflação foi mais de 10%. Portanto, são problemas diferentes, mas que abrangem todas as camadas da população, e nomeadamente a administração pública e os funcionários públicos, que tiveram as suas carreiras congeladas mais de 10 anos e que agora são novamente confrontados com aumentos salariais em média 50% abaixo daquilo que é a inflação. E, portanto, estas lutas são justas, esta greve é justa e esperemos que o Governo, depois de sexta-feira, possa olhar com outros olhos para as nossas reivindicações e possa encontrar soluções que venham de encontro a estes trabalhadores.
Amanhã os trabalhadores da função pública estão em greve, escolas poderão estar novamente encerradas e alguns serviços de saúde também devem ser afetados por esta paralisação.